Podcasting Brasil apresenta Entrevistas.
Desde o início de 2005, portanto, há um pouco mais de 2 anos, o mestre de cerimônias, Marcelo Mansfield, sobe ao palco para conversar e aquecer o público, apresentando os outros 4 atores. Oscar Filho, Marcela Leal, Rafinha Bastos e Danilo Gentili, que, por sua vez, apresentam seus textos, suas histórias, seus personagens durante aproximadamente 15 minutos, num show que dura aproximadamente 70 minutos de duração, em que os textos são renovados mensalmente. Partindo de um formato norte-americano de fazer humor, mas com uma maneira para lá de brasileiro de fazer rir, o Clube da Comédia Stand-Up está em cartaz em São Paulo, no Bleecker Street, e é com parte do elenco que a gente conversa hoje. Marcela Leal, Rafinha Bastos, Oscar Filho e Danilo Gentili. Além disso, nós conversamos com 2 convidados especiais, os humoristas do Clube da Comédia em Pé, do Rio de Janeiro, o Fábio Pochá e o Cláudio Torres Gonzaga. É um prazer contar com vocês aqui na Podcast em Brasil. Eu queria que vocês começassem a falar a respeito do Clube da Comédia Stand-Up. Quando surgiu, realmente foi há 3 anos, se existiu modificação no elenco, como é a história do Clube da Comédia?
O Clube da Comédia, ele nasceu em 2004, né? Inicialmente com outro projeto que a gente tinha, que a gente começou a fazer stand-up comedy, que é essa linguagem, que depois evoluiu para o Clube da Comédia, que a gente começou em 2005, foi isso, abril de 2005, por aí. E a gente querendo implementar esse tipo de comédia que todo mundo aqui de alguma forma já fazia, seja escrevendo, seja se apresentando, seja pelo tipo de comédia, já era um pouco adaptada nesse sistema. Todo mundo já era interessado por esse formato. A gente começou com um elenco de 5 pessoas... 2 pessoas saíram, né? A gente teve falecimentos no grupo também, um acidente de carro, infelizmente, numa turnê. Realmente, assim, a comédia às vezes ela é triste, viu? Não é sempre riso, entendeu? A gente teve também um pessoal que infelizmente contraiu o vírus HIV e também tá numa situação meio terminal. Então a gente agora tá com esse grupo que são os sobreviventes, na verdade, entendeu? Que sou eu, Rafinha Bastos, o Oscar Filho, a Marcela Leal, o Danilo Gentili, o Marcelo Mansfield e o Diogo Portugal. E nós temos a participação do pessoal do Rio que vem aqui, o pessoal do Comédia em Pé. Mas o elenco fixo sempre é esse. Então, assim, a gente tá tentando fazer esse tipo de comédia já faz uns 3 anos e agora, graças a Deus, tá aprendendo.
Queria a opinião de vocês, se vocês concordam que vocês estão aprendendo nessa trajetória de 3 anos ou, na verdade, não. Marcela, eu queria que você falasse, então, assim, vocês fazem os textos e são, digamos assim, trocados de um em um mesmo, é isso? Fala a respeito disso, por favor.
Então, a gente, desde o começo do clube, até para a gente se incentivar a continuar fazendo isso, a gente criou essa regrinha de um texto por mês, que isso também atrai público, porque as pessoas vêm e aí já viram aquilo e querem novidade. Então, é bacana ter um texto novo por mês. E a gente faz e rala muito para conseguir esse textinho novo todo mês.
Eu também ralo muito.
Para fazer os textos?
Ou sim, para fazer os textos, a parte mais difícil é fazer o texto, né? É um texto que exige uma certa métrica, você tem que estar ouvindo risada sem parar. E é difícil fazer isso. Eu tô meio abalado que o Rafinha lembrou dos nossos companheiros que do acidente de carro, você desculpa.
É que esse tipo de comédia, ele não exige nenhum recurso de iluminação, de música, de figurino. Então, realmente, a nossa força está na interpretação e nos textos. Então, porque realmente, se o texto do comediante ali em cima não for engraçado, existe 98% de chance que ele se dê mal. A não ser que ele tire a bunda para fora, alguma coisa assim, que de repente às vezes as pessoas gostam de bunda quando tem pelo, por exemplo. É um pouco engraçado, né? Então, assim, a gente tem recursos que a gente usa, mas são muito limitados, porque nós todos estamos de cara limpa. Então, o que o Danilo falou é verdade. Os textos no nosso trabalho são 96%. É isso.
E o timing? Ou seja, o timing.
Ah, timing é com o Oscar!
O que foi? O que é?
Timing, exatamente do texto e a reação do público. Como é?
Então, acho que tem sobre tudo isso. A gente escreve e daí você pensa numa métrica, como o Danilo falou, ou alguma coisa engraçada que você imagina que vai dar certo. E isso acho que tem que ser, sei lá, 90%, 80%, sei lá. Só que só no palco você vai ter certeza disso, né? Tem muita coisa que você escreve, você jura que vai dar certo, e você conta com a maior convicção e simplesmente não acontece nada. Inclusive com você, né? Você quase tem um piripaque, assim, e fala como é que eu vou sair dessa, assim. Daí você vai fazendo outras coisas, assim, entendeu? Mas é tirando a roupa, mostrando uma bunda peluda.
Que é
engraçado. Então, daí é mais ou menos isso. Acho que o timing você vai descobrindo também no palco, entendeu? Enquanto escreve, também no palco. É o jeito.
Existem uns dogmas do Clube da Comédia. Eu queria que... Cláudio. Então, assim, Cláudio, fala pra gente quais são esses dogmas que foram emprestados da Comédia em Pé pro pessoal do Clube da Comédia.
Quando a gente começou a fazer isso, foi mais ou menos junto, né? Assim, aconteceu meio que em paralelo. A gente criou essas regras para deixar bem claro que era isso que a gente estava fazendo. Tipo, para se apresentar, só pode se apresentar com o próprio texto, você não pode fazer com o texto de outra pessoa, você não pode usar cenário, não pode usar figurino, não pode usar adereço, não pode usar piadas conhecidas, coisas de internet e tal. Então a gente criou essas regras para firmar o gênero mesmo, né? No meu caso, por exemplo, sempre tem esses outros que tinham que fazer um humor de personagem, né? Eu não fazia porque eu não sei, eu faço pessimamente isso. Então era um recurso e na verdade as pessoas todas um pouco tinham essa mesma sensação. E a gente começou a fazer esse negócio que é um pouco animação de festa de adulto, assim, mais ou menos. E um pouco esse jeito, sabe, de distrair as pessoas.
Já que vamos aproveitar, né? Sobrou. É Fábio, né? Poxa, isso. Fábio, eu queria que você comentasse a tua experiência aí lá no Comédia em Pé e essa participação de vocês aqui em São Paulo.
Eu estou fazendo lá, faço parte do Clube da Comédia em Pé, lá no Rio, e o Cláudio já tinha vindo fazer uma participação aqui no stand-up, e aí acabou que a gente começou a fazer essa troca de eles irem se apresentar com a gente, a gente vir aqui, e eu já me apresentei uma vez aqui, me convidaram de novo, que é muito bacana, e é legal ver também diferenças de plateias do Rio, de São Paulo, e é legal essa coisa da gente testar um material que funciona lá e a gente bolar coisas para trazer para cá, é muito bacana. Eu acho que a gente está conseguindo fazer um rodízio legal. O Marcelo Mansfield se apresentou lá, e o Danilo e a Marcela, e o pessoal que vai poder ir, o Rafinha tá com peça, não pode ir nunca, o Oscar vai um dia, enfim. E o Diogo também, então enfim, o Diogo já fez mais lá pra trás, mas é muito bacana, eu gosto muito de fazer aqui, e lá tá sendo uma experiência muito bacana.
Tem um desafio diferente, porque vocês escrevem também para outros humoristas, no caso no Zorra Total, né? Existe um desafio diferente, você apresentar o teu próprio texto e outros comediantes, outros atores apresentar?
Tem uma diferença básica, assim, quando você se apresenta fazendo isso, ou você é engraçado ou você não é. Então é uma sentença de morte, assim, você entra lá e não ri, você não tem graça. Não dá pra colocar a culpa em ninguém, não dá pra colocar a culpa no texto, no diretor, não, é você. E, por outro lado, o mérito também, se você é engraçado, é seu. Então acho que essa diferença aqui é um risco total, assim, é a tua personalidade. Ou você é engraçado, ou você não é, não tem escapatória.
Eu queria que vocês falassem a respeito dessa experiência de se apresentar em outros lugares. E se o público paulistano tem uma reação diferente do público que vocês, vêm se apresentando em outros lugares.
Eu não... Pra, tipo, boné, o pessoal em casa me vê de boné, melhor.
E de óculos.
De óculos. Eu não vi muita diferença, não. Quando eu fui pro Rio de Janeiro, eu fiquei com um pouco de medo do público carioca.
E
não...
de morrer também.
E de morrer também, exatamente. Eu fiquei com medo do público carioca não me aceitar tão bem, e eu fui muito bem aceito lá. Em Curitiba também eu faço...
Apesar dessa questão da homossexualidade.
Exato. Mentira.
Que é muito latente no Danilo.
Homossexualidade tem... O Danilo tem essa coisa da opção. Da opção. O pessoal de casa não tá podendo ver, mas ele agora tá com um rimelzinho, uma coisa leve, porque é um astral mais fashion casual hoje, entendeu?
Eu não tô achando graça, não.
A gente já fez, a maioria já se apresentou em alguma oportunidade no Rio de Janeiro, eu já fiz antes com eles, a gente faz muito Curitiba também, e a plateia Não existe preconceito de plateia nenhuma. A nossa experiência é o seguinte: Curitiba se fala muito que o povo não ri. E a gente já teve experiências maravilhosas. A gente gravou um CD em Curitiba, também pelo fato de ser uma cidade que aceita super bem esse tipo de comédia. Então, assim, eu não consigo ver diferenças de plateias ou de localidades. O que eu vejo é que... Aliás, eu não vejo diferença de localidades, eu vejo diferença de plateias. Às vezes você pega uma plateia com os cornos virados, como no dia da Páscoa.
Ah, no dia da Páscoa, pois é.
No dia da Páscoa a gente foi se apresentar e era um dia que estava chuvoso, era feriado, as pessoas meio que... Você tinha noção que elas... não vamos mais ficar em casa, chega, vamos sair. Mas todo mundo estava indo de saco cheio. Então foi um pouco complicado, assim. Então a gente, às vezes, pena. Mas, graças a Deus, a gente é muito engraçado. E tem a coisa da beleza estética, né? Que é mais puxo pra mim essa parte, entendeu? Que, claro, que atrai um pouco as mulheres, ficam um pouco molhadinhas. Ah, tudo bem, mas não quero falar sobre isso.
Marcela, por favor.
Fico super molhadinha.
Marcela, por favor, mostre pra gente.
Marcela, vai perguntar
no circo, vamos. Mostre pra gente.
E os gaúchos também riem muito quando vocês já foram pro sul?
Eu sou de lá, eu nunca tive a oportunidade de me apresentar em Porto Alegre. Eu tenho o show marcado agora para breve, mas eu tô um pouco preocupado, porque disse que o gaúcho não ri. É óbvio que eu não vou dizer, oi, tudo bom, eu sou gaúcho, eu sou viado, porque não é pega bem em Porto Alegre fazer essa piada. Mas assim, toda a localidade tem... uma piada, tem uma brincadeira. Eu tenho um texto inteiro falando mal de carioca. Hoje eu não fiz, sei lá, achei que não era muito apropriado fazer. Eles também provavelmente falam de São Paulo. A gente tem piada de Curitiba. O Diogo vem aqui e faz piada de Curitiba, que é o lugar de onde ele veio. O Danilo fala de uma universidade que só tem no ABC. Então a gente usa um pouco as nossas particularidades regionais para fazer graça ali em cima, que é um dos nossos recursos. Se eu fosse o bêbado Zé, não tinha sentido dizer que eu sou gaúcho, mas eu realmente sou gaúcho, entendeu? Então eu posso fazer. Também. A gente tem uma regra relativamente seguida, que geralmente eu faço, por exemplo, piada de fato de eu ter 2 metros de altura. Eu vou ter graça. Se o Oscar falar assim, eu tenho um amigo de 2 metros de altura que ele só se fode. Não é, não vai ter tanta graça. Agora, ele pode falar do fato dele não ser tão, né, atraente, tão bonito, mas aí sempre é pra ter a rir, porque vê o cara meio feinho ali e tal, entendeu?
Não, o que eu ia falar em cima do que você perguntou é que quando a gente começou a fazer, o stand-up é uma linguagem que as pessoas não conheciam muito, assim. E a gente tinha essa coisa, putz, será que as pessoas vão comprar? Será que vai mesmo? Um show só de stand-up, será que as pessoas vão comprar? Porque é um cara falando durante uma hora, quer dizer, vários caras falando, mas sem nada durante 1h20, 1h30, entendeu? E pra mim foi surpreendente, assim, porque eu até tinha, acho que muita gente tem, humor americano é sem graça, entendeu? Nada a ver, não sei o quê, só eles acham graça. Mas a questão é como fazer, trazer essa linguagem pra cá e como fazer com a nossa cara, assim, entendeu? Que as nossas questões são completamente diferentes das de lá. E foi muito bem aceito, acho que tanto lá no Rio como aqui em São Paulo, lá em Curitiba também tá tendo. Belo Horizonte, tem um pessoal fazendo em Recife, tá proliferando completamente.
Eu queria que vocês comentassem a respeito, assim, vocês têm uma divulgação super forte na internet, né? Porque quase todo mundo tem aí os seus vídeos no YouTube. Como é essa reação, Canete? Tua entrevista, você com você mesmo?
Não, essa parte eu faço questão de falar.
Eu nunca jamais conseguiria fazer aquela entrevista, por exemplo, você com você mesmo. Vocês viram, né?
O YouTube tem duas facetas. A primeira, positiva, e a segunda, muito negativa. A primeira positiva é que a gente populariza o nosso trabalho. Todo mundo aqui tem. O pessoal lá do Rio de Janeiro também tem seus textos. Por outro lado, como esse tipo de comédia é na base do texto, se você pegar o texto do Oscar e fizer na sua cidade e tentar... E não precisa nem imitar o jeito do Oscar, porque o que o Oscar escreveu foi legal, você vai ser relativamente engraçado, assim. Então, eu já fiquei sabendo de gente em Brasília que fazia meu texto, o João Pessoa. Os caras faziam aí... Ó, fala vocês também.
A gente tem um franchising nosso em João Pessoa que a gente ficou sabendo que... Na verdade, é o nosso show, é um clone do nosso show. Eles pegaram os nossos textos e estão fazendo.
Mas, no YouTube. Tem uma questão. Isso que o Rafinha falou é verdade, mas tem a questão da criatividade também. Isso obriga a gente a fazer sempre coisa nova e tentar fazer coisa melhor do que a gente já fez. Em parte é uma sacanagem, tá? O pessoal pegar... Às vezes até eles falam, é uma homenagem. Pode ser, entendeu? Mas acaba atrapalhando um pouco. Mas também se a gente começar a fazer sempre isso... e botar todas as nossas fichas nessas piadas que a gente colocou na internet, a gente nunca vai sair disso, do lugar, entendeu? Isso atrapalha um pouco por uma parte, mas acho que é melhor por outra, assim, porque a gente se fortalece e fala, não, mas não é só isso, entendeu? Tem mais coisas, então venham ver. Vocês vão gostar, entendeu?
Uma grande parte do público, realmente, como você falou, tem conhecido o nosso trabalho, provavelmente o pessoal do Rio de Janeiro também, pela divulgação, principalmente no YouTube, diretamente no YouTube. E
somando, quanto que tem?
Somando todos os vídeos. Somando só dos meus vídeos no YouTube, tem 1 milhão. Eu sei que o Oscar deve ter mais ou menos uns 300 mil também, porque eu tenho 3 e eles têm 1, mas também é a mesma coisa. 300 mil que viram os 3 meus, os textos deles são maiores, os meus são mais curtos, da Marcela também é um pouco mais longo, né? Então, somando de visualizações, a gente deve ter pelo menos uns 3 milhões, assim, de pessoas que já viram e pessoas que viram, claro, 2 vezes. Mas, assim, esses textos a gente não faz mais no show. Não faz mais. Quando eu começo a fazer um texto, o Danilo também sentiu isso, quando faz um texto que tá no YouTube, a plateia, você nota a plateia assim, meu, olha, vê isso aí, meu, vê isso aí, essa é do caralho, meu, vem aí. Mas
quando eles não contam, você começa a contar a piada, eles contam na sua frente, que eles conhecem do YouTube.
Eles estão balbuciando o que você vai dizer, isso acontece, mas assim, eu acho que essas piadas, a gente acabou meio que botando pra divulgação, ficou nossas piadas de divulgação. Fazer um show onde as pessoas vieram, saíram de casa pra nos ver, é meio arriscado, assim. Porque muita gente já conhece as piadas, e são piadas boas. Todo mundo botou bom material ali, né? E são piadas que a gente teve que aposentar, mas por um lado também deram uma catapultada no nosso trabalho demais. Está lotando muito agora por causa desses vídeos, sem dúvida.
Eu queria que vocês comentassem dos projetos paralelos, os outros trabalhos além do Clube da Comédia. Posso começar com você, Cláudio?
Claro. Bom, eu no Rio escrevo para televisão, né? Eu escrevo Zorra Total, faço a redação final, e eu também trabalho com teatro, dirijo, e estava com uma peça aqui em São Paulo, Policial das Ridículas, que eu dirigi com a Helena Ranaldi e o Marcos Oliveira. Estava no Rio com outra peça chamada Enfim Nós, né? Que eu escrevi junto com o Bruno Mazeu, e também tive com uma peça há pouco tempo que teve circulando por aqui, Fio da Meada, com o Maurício Matar. Então eu trabalho bastante como diretor de teatro, trabalho bastante escrevendo para televisão, mas o que eu gosto mesmo é fazer stand-up. O resto é só embrumação.
Eu tô aqui no Clube da Comédia e tô em cartaz no YouTube também, com o Clube da Comédia. Eu faço isso, eu faço uns eventos também para uma empresa fechado, mas eu tô me tentando colocar o meu foco completamente nisso, assim, fazer show interior, quero que muita gente conheça, assim, é isso que eu quero. Dar uma divulgada no clube, assim.
Eu tô só no Clube da Comédia, eu fiz recentemente um teste pra um filme do Alfonso Cuarón, ele vai rodar no Brasil. Não, mentira, eu tô só no Clube da Comédia. Você achou que era verdade, né?
Eu tenho um projeto paralelo que é um... Um projeto paralelo não, um projeto... Não chega a ser um projeto paralelo, é um projeto perpendicular ao Clube da Comédia, que é o meu solo, que tá em cartaz... Na verdade é o seguinte, entra no site do Clube da Comédia, ali tem links e vai lá e se informa. Pessoal, mas entra no www.clubedacomedia.com.br.
Eu sou roteirista, fiquei agora 1 ano e pouco na Nickelodeon, acabei de sair de lá. E escrevo para evento também, bastante. Sei lá, sou atriz, às vezes faço um comercialzinho aqui, outro ali. Escrevi uma peça que eu quero produzir esse ano. É isso. Faço pão de queijo para fora também.
Queria que você falasse a respeito do que você anda fazendo fora a comédia em pé.
Eu sou roteirista do Zorra também, com o Cláudio. E tô agora estreando um quadro novo no Zorra Total, que é o Chato, que justamente surgiu de um stand-up. Então, o que foi bacana é surgir, eu falo no stand-up sobre chato, e aí foi vindo um personagem. Agora vai ser até difícil eu fazer, porque virou um personagem. Eu não posso agora meio... Agora virou um tipo. Então, meio que eu tô me despedindo desse no stand-up pra ir pra televisão. E fazendo teatro no Rio, porque eu gosto muito de teatro. Assim, tô na TV, tá, as coisas dando certo, mas eu gosto bastante de teatro. Em setembro, estreia uma peça que eu tô escrevendo, fazendo a dramaturgia, chamada Um Real Furado, com direção da Celina Sodré.
Só para a gente encerrar nosso bate-papo, eu queria que vocês... Bem, o Rafinha já deu o site de vocês, mas assim, o serviço, que dia que vocês estão aqui, os horários, informações com quem? Quem pode falar?
Tá? O Oscar é bom de serviço. Faz o serviço aí.
Nós estamos em cartaz no Bleecker Street aos domingos, em duas sessões, 18 horas e 21 horas, e também às segundas, no mesmo lugar, às 21 horas. Bleecker Street fica na rua Inácio Pereira da Rocha, 367, Vila Madalena, São Paulo, Brasil, mundo.
Dá o site.
www.clubedacomedia.com.br. Tem umas coisas nossas lá legais.
E o Clube de Comédia em Pé está no Rio de Janeiro, em dois lugares. É, às quartas e quintas-feiras na Casa de Cultura Laura Alvim, às 9 horas, em Ipanema. E sextas e sábados, em abril, ainda na Teatro dos Grandes Atores, na Barra. E a partir de maio, num cinema perto de você.
E o site?
E o site www.comediaempé.com.br.
Obrigada, foi um prazer conversar com vocês. Muito mais sucesso. E a gente fica aí com o canal em aberto para vocês. Super obrigada.
Podcast Brasil apresentou Entrevistas.